DW Deutsche Welle.
Passa já um ano desde o bárbaro assassinato do advogado Elvino Dias e de Paulo Guamba, ambos colaboradores próximos do político e ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. A sociedade moçambicana clama por rápido esclarecimento da polícia deste caso, com fortes indícios de motivações políticas. O clássico da polícia "estamos a trabalhar" é o que chega como resposta. Olá, bem-vindo a mais um Radar, hoje apontado para os diferentes ângulos deste caso. Foi a 19 de outubro de 2024 que Dias, dizia, e Guamba perderam a vida de forma trágica com uma rajada de tiros de homens até aqui não identificados depois de um momento de descontração. O contexto era de elevada tensão política, motivada pela fraude eleitoral que marcou as eleições gerais de 9 de outubro. Os dois se destacaram ao elucidar a sociedade sobre direitos e justiça. Os assassinatos destroçaram as famílias que hoje vivem sem amor e com menos proteção e cuidado. O trauma e perseguições são a nova realidade dos familiares. A DW conversou com a viúva de Elvino Dias, a senhora Esmeralda Souza. O nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva, foi à casa da família.
Como é que tem sido a vida para si e para os seus filhos depois da morte do seu marido?
Tem sido muito difícil mesmo sem ele aqui conosco. Até por vezes... Durmo e eu acordo pensando que ele em algum momento vai abrir o portão e entrar. Porque ele somente disse que ia à cadeia e nunca mais voltou. Então isso está sendo muito, muito difícil mesmo.
E como é que tem encarado a vida de lá a esta parte? Portanto, como é que tem convivido com, sobretudo com as crianças?
Sabe, eu não... A gente só vive, cada dia é um dia, a gente só vive, ainda é como se ainda não nos enquadramos ou não sabemos onde é que a gente está, só a gente sabemos que já amanheceu e já anoiteceu.
E tem recebido apoio de umas pessoas, boa vontade, ou algumas instituições?
Eu tenho recebido ajuda de pessoas de boa vontade e... Também tenho uma pequena machamba lá no Coza, em Palmeiras, onde eu cultivei minha mandioca. Essa aqui eu tiro e vou vender. É desde que eu tenho me sustentado.
Ele, como era advogado, a Ordem dos Advogados de Moçambique tem vindo aqui, tem aparecido para te dar algum apoio, uma assistência ou qualquer coisa, tratando-se ele de alguém que era membro da Ordem?
Na verdade é que esse ano não foi tão fácil, né? Como foi um ano muito... Eu em algum momento não estive cá, tive que sair de casa por causa daquela atentado que eu tive. Então, não diria... É que foi um ano mesmo muito difícil, foi um ano difícil. Então, não foi fácil. Foi um ano, a metade de um sítio, a metade do outro... nem sempre eu esteve aqui por causa daquele atentado que eu tive, então...
E por falar mesmo em atentado, portanto, né? Todos os órgãos escreveram, muitos aliás escreveram que a senhora Esmeralda estava a sofrer atentado. E como é que tem sido ultimamente a sua vida diante desses atentados? Ainda vive com medo? Está segura? Como é que é?
Vivo, mas eu tenho dois filhos. Vivo, na verdade vivo, mas eu tenho dois filhos que em algum momento precisam de ir à escola. Tenho que me posicionar, não tenho como, não sei como, mas tive que fazer, me pôr em pé para tentar as crianças em algum momento irem para a escola.
A Ordem dos Advogados e quase toda a sociedade civil, eu inclusivamente fiz alguns trabalhos perguntando a essas pessoas se a morte do Elvino e Paulo Guambi, a justiça há de ser feita, tanto se as autoridades vão encontrar as pessoas que assassinaram essas pessoas. Acha que a justiça a ser feita pela parte das autoridades?
Não sei porquê. Até então, nunca aproximaram a mim para dizer qualquer coisa. Ou para tentar se explicar, já se passa um ano. Então, isso eu vejo como se fosse um problema que está no fundo do poço. Não sei se até então já se passa um ano e nem até os bens do falecido ainda não fui entregue. Então...
E muitos outros moçambicanos também não se esquecem do assassinato de Dias Iguamba. Os jovens não confiam na polícia e nem na justiça. Contudo, pressionam por justiça. O nosso correspondente à capital moçambicana, Romeu da Silva, também saiu às ruas para os ouvir.
Até agora não houve nenhuma informação sobre quem realmente fez o acontecimento, mas eu acho que é norma devia haver justiça, porque é norma não devemos deixar um caso passar em branco, né? Até porque as pessoas têm famílias, são pessoas importantes e a família também vai em busca pela justiça. Então, eu acho que deve haver justiça, sim, por mais que a justiça não seja a mesma, agindo com crueldade, mas as pessoas que fizeram realmente isso acontecer deviam pagar por isso, serem presos nesse caso.
Sim, sobre a morte do Elvino Dias, eu acredito que sim, as pessoas serão achadas, sim, porque a morte dele aconteceu em pleno público. E há pessoas que viram aquilo e viram as próprias pessoas. Acredito que sim, as pessoas serão encontradas.
Acredita na justiça moçambicana?
Na justiça moçambicana, não acredito, não. Não acredito, não, na justiça moçambicana, porque já há muitas pessoas que foram mortas e não foram atrás das pessoas, deixaram passar as mortes.
Bom, sobre a morte do Elvino Dias, nós ainda estamos à espera do esclarecimento, ainda estamos à espera da justiça, mas já passa um ano que quase as pessoas estão a investigar, não estão a falar nada, são coisas atrás das coisas. E isso é muito difícil. Por quê? Porque perdemos um grande homem, perdemos um homem que lutava por nós, fazia tudo para nos proteger quase. E nós estamos à espera de um esclarecimento.
E para conversar sobre os desenvolvimentos ou não deste caso, temos como convidado Flávio Monete, advogado e ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique e também ex-diretor da área de investigação criminal na polícia. Olá, Sr. Monete, obrigada por participar do nosso radar.
Muito boa tarde a todos os internautas e telespectadores. Começo por agradecer o convite que me foi formulado para tecer algumas considerações em torno deste tema sensível.
Acompanhou o relato da viúva de Elvino Dias e as expectativas da juventude moçambicana em relação ao desfecho do caso. Quer comentar o que ouviu?
Naturalmente que, para quem perdeu um ente querido, nas circunstâncias em que o caso ocorreu, é de se compreender a situação em questão. Estavam habituados a conviver com o seu ente querido, não estavam à espera que um jovem cheio de saúde desaparecesse fisicamente naquele momento, tinha ainda toda a juventude por dar, e, portanto, é de entender a situação em que a viúva e os filhos se encontram.
Certo.
Relativamente ao estágio da investigação, é verdade que a informação que é prestada pelas autoridades vai no sentido de que as investigações estão em curso. Dizem, inclusivamente, que já não estão no nível em que estavam há um ano, o que sugere ter havido algum desenvolvimento nesse mesmo processo. Estando na fase de segredo de justiça, pouco será dito, mas aqui os familiares, os amigos, os colegas têm toda a razão em querer saber um pouco mais sobre aquilo que terá sido alcançado em resultado das diligências feitas pelas autoridades competentes até o presente momento. Quando se diz que o processo não está no estágio em que estava há um ano, as pessoas pelo menos gostariam de saber quem são os suspeitos. Poderiam não saber muito mais, mas pelo menos saber quem são os suspeitos, mas infelizmente nós ainda não tivemos qualquer informação nesse sentido.
Acha que está a falhar a comunicação da polícia nesse sentido? Portanto, de tentar apaziguar os ânimos e, pelo menos, informar publicamente sobre os passos, não sobre o conteúdo, mas sobre os passos do processo em questão?
Eu acho que não há qualquer problema que a polícia partilhe determinado tipo de informação com o público, contanto que não seja informação que possa prejudicar diligências ainda por realizar. Mas como nós não temos acesso ao processo, temos também muita dificuldade de dizer em que medida é que esta falta de comunicação é grave, mas que poderia ter sido prestada alguma informação para deixar os familiares e demais membros da sociedade com um mínimo de informação. Eu acho que isso poderia e deveria e poderia ser feito. Relativamente àquilo que é a opinião dos jovens que foram entrevistados há bocado, uns dizendo que não acreditam na justiça e outros dizendo que acreditam, mas que acham que as pessoas não vão ser responsabilizadas. Bem, isto é o acumular de algumas situações relativas a assassinatos que ocorreram, de juízes, advogados e outras pessoas com alguma notoriedade na nossa sociedade, cujos autores, quer morais, quer materiais, nunca foram revelados. Portanto, eu entendo a razão de algum pessimismo por parte dos jovens que se pronunciaram, mas quero acreditar e que as autoridades competentes estarão a fazer o devido trabalho e que nos brindem em tempo útil com informação e ação concreta relativamente a este bárbaro assassinato que ceifou a vida de dois jovens.
E que critérios são considerados para dizer que a polícia não está a trabalhar? As pessoas repetem esta frase, mas não têm o domínio do trabalho que a polícia está a fazer.
Repare que os comentários que as pessoas fazem são com base em percepções. As pessoas não têm noção do que é que se faz numa investigação, quais são as dificuldades que as pessoas envolvidas numa investigação encontram, quantas linhas de investigação abrem, não é? Vamos dizer, quantos cenários eles exploram até conseguirem chegar ao cenário que de facto esclarece aquilo que aconteceu. Então, dizer que não estão a trabalhar é uma percepção que resulta do facto de haver outras situações anteriores que não tiveram o desfecho desejável, e por isso cria-se esta percepção junto do público de que a polícia não está a trabalhar. Agora, para saber se a polícia está ou se não está a trabalhar, era preciso ter acesso aos autos, verificar que diligências foram feitas, que diligências poderiam ser feitas, que diligências deverão ser feitas. Só aí é que é possível fazer uma avaliação objetiva do desempenho das equipes que estiverem que tiverem sido indicadas para investigar este crime.
Entendidos em assuntos policiais denunciam, por exemplo, o isolamento inadequado do local do crime ou uma não identificação de testemunhas oculares do assassinato. Logo à partida, é uma investigação que muito tem para ser mal sucedida?
Em princípio, sim. Não é por acaso que em todo o mundo a primeira coisa que se faz numa situação dessas, para além de socorrer vítimas, se as houver, é isolar o lugar dos factos, impedindo que haja para ali gente em movimento, gente a mexer no cenário, porque tudo isso vai contribuir para dificultar ou impossibilitar os trabalhos de investigação. Era preciso que no local do crime fossem recolhidos os invólucros das munições para que o laboratório de criminalística pudesse ir fazer os devidos exames, determinar o tipo de arma e, eventualmente, identificar a arma a partir da qual os disparos foram efetuados. Naturalmente que isto pressupõe a existência de uma base de dados de todas as armas e, vamos dizer, que todas as armas tenham passado por essa perícia antes de serem usadas para, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem simples, para que se possa ter as impressões digitais da arma, não é? Não é esse o termo, só estou a falar para as pessoas perceberem que é para se poder identificar com precisão que aquela bala foi disparada a partir da arma X e a arma X está alocada à pessoa Y. Isso também pressupõe que haja controle de armas em todas as unidades das Forças de Defesa e Segurança e todas as armas nas mãos de civis.
Estamos a caminhar rapidamente para o fim do nosso programa. Há uma forte suspeita popular de que a mão do poder político trava avanços neste caso, embora faltem factos que o comprovem. Faz sentido essa desconfiança?
Bem, novamente estamos perante percepções. Estamos perante percepções porquê? Porque pelas circunstâncias em que o crime ocorreu, as pessoas facilmente associam o facto criminoso a relação que o Elvino tinha com, vamos dizer, com a oposição. E entendiam as pessoas que poderia, ou melhor, que pode estar por detrás deste crime uma mão política. É percepção que resulta das circunstâncias em que o facto ocorreu. Penso que não terão outro elemento nesta fase senão esse.
É comum a polícia moçambicana só trazer resultados rápidos mediante a pressão internacional ou quando as vítimas são familiares da elite política, como aconteceu, por exemplo, recentemente em relação ao familiar do presidente, o primeiro presidente de Moçambique, barbaramente assassinado. É uma tendência que não se aplica aos casos envolvendo opositores. É possível restituir confiança a uma polícia assim?
Bem, primeiro eu gostaria de dizer que as circunstâncias em que ocorreu este crime, de que resultou a morte de Elvino Dias e Paulo Guambe, não tem qualquer relação com as circunstâncias em que ocorreu a morte mais recente do Machel. Portanto, fazer um paralelismo de imediato é um pouco perigoso. Era preciso ter mais detalhes do que aconteceu com esse jovem, eu por acaso não tenho, mas se calhar as circunstâncias em que se deu a morte dele sejam de muito mais simples investigação.
Muito obrigada, Sr. Flávio Manete, por ter aceito o convite da DW. Até à próxima. Estimado internauta, o nosso radar para de girar por agora. Obrigada por nos ter acompanhado neste espaço, mas pode continuar conosco através das redes sociais, procurando por DW Português para a África ou na nossa página online com o mesmo nome. Até mais.
A partir desta segunda-feira, as notícias da DW chegam mais cedo, às 19h30 de Moçambique, 18h30 de Angola e 17h30 de Bissau. Ligamos o microfone para a análise dos temas do dia e trazemos reportagens dos nossos países e do mundo. A noite informativa começa mais cedo com o novo jornal da DW, às 19h30 de Moçambique, 18h30 de Angola e 17h30 de Bissau. Junte-se a nós!